Hoje tem que assistir D-League. Hoje é o retorno do Jonathan Isaac.
E vocês viram, né? Tem no Star Plus. Achei mó da
Olha,
hora isso.
falou. Muito massa.
E o que mais que eu ia falar antes da gente começar? Não lembro, vamos começar. Depois a gente vai falando. Aconteceu muita coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que já acabou a sanção de falar feliz 2023, mas feliz 2023 para esse podcast. Voltamos agora, voltamos hoje, dia 12. Para você que está vendo hoje, dia 13. É isso, porque a gente gosta de falar, de brincar com esse ontem, hoje, amanhã, quando sair. Eu e o Eric, a gente era campeão e fazia o Tailgate Spread. E era muito divertido. Hoje, tudo em ordem invertida, com um pouquinho só de diferença aí na estética para você que está nos vendo pelo YouTube ou pelo Spotify também, que tem vídeo no Spotify, pessoas. Olha, eu fazendo propaganda gratuita para o Spotify, essa ferramenta que nos ajuda e que tem dado poucos plays por lá. Por favor, pessoas, deem plays no Spotify, para o Spotify ajudar a gente a ranquear melhor lá também. E falei demais já, mas aqui, para retomar o podcast nesse ano de 2023, depois do nosso recesso cheio de Cuba Libre, temos aqui comigo Eric, Fernandão e Luquiba. E vamos começar por cima hoje. Boa noite, Eric. Tudo bem com você?
Para quem tá vendo em vídeo, sinal de que o povo voltou ao poder, o povo veio para a parte de cima. A plebe,
Bom!
pelo menos parte da plebe, eu queria puxar o Luquiba junto, mas não conseguimos nessa. Mas parte da plebe veio para a
Mora
parte de
vai.
cima. Bora, vai. Mas bom demais estar aqui de volta com vocês. Feliz de ver o Luquiba, Fernandão, chefinho. E 2023 vai ser muito bom para a gente. E vamos arrebentar aí no podcast. E se você não ouvir no Spotify, Mohamed Menal fará uma visita à sua casa.
Pode ir no YouTube também, mas assista, por favor, e divulgue para o amiguinho. Divulgue para o
Isso
amiguinho.
aí.
Esse ano, Eric, é o ano da serotonina. Eu vou repetir a piada que eu ouvi hoje, dei muita risada. Entendeu? A gente está dando risada sem saber por que a gente está dando risada. É muita felicidade. É muita felicidade. Seguindo para baixo, então, boa noite, Luquiba. Como vai? Pronto para
Olha,
voltar?
eu sei porque que eu tô dando risada. Cara, tô bem, tô. Né, saudade que tava de vocês aí, de bater nosso papinho aí semanal. E vamos lá que tem bastante coisa para conversar.
É isso aí. E por último, mas não menos importante, boa noite, Fernandão. Como vai?
Fala, meu patrãozinho, Luquiba, Eric, todo mundo que vê e ouve a gente. Estou feliz, feliz de reencontrá-los todos, ver que está todo mundo bem. E sempre feliz porque você faz a sua introdução, e a sua introdução sempre me lembra coisas boas. Você falou, né, de hoje, dia 11, nós estamos gravando, mas dia 12 sai num lugar, 13 em outro. Ontem, hoje, amanhã, é sempre muito relativo. E me lembrei de Santo Agostinho, no livro Confissões, livro 2. O tomo 11, livro 11, livro, tomo 2, livro 11, onde ele diz o seguinte: se me perguntam sobre o tempo, digo que sei, mas quando vou responder sobre o tempo, já não sei mais. Acho que é bem isso aí o que você faz com ontem, hoje e amanhã. Mas hoje nós vamos falar de esporte, algumas coisas felizes, outras coisas para celebrar a memória, não vamos dizer coisas tristes, mas para celebrar a memória de gente que acabou nos deixando aí nos últimos dias, mas que foram gigantescos na sua vida esportiva e também na sua vida pessoal. Vamos em frente, eu já falei demais. Um beijo para todos.
É isso, pessoas. Mas é como a gente sempre gosta de falar. Não esqueçam, antes da gente começar aqui, o protocolar é: não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, e Tailgate Zone underline BR no Twitter. E conforme prometido, está aqui o cu. A gente não sabe se o cu ainda é relevante, como o Eric bem disse, mas está aqui o cu. Cu arroba Tailgate Zone. Estamos lá também. Tire as notícias do cu do Tailgate Zone. É isso aí. E como a gente também gosta de falar, aquele jabá bacana e que está de forma deveria estar de forma um pouco diferente aqui, mas acabei de achar, está assim de forma diferente. Não esqueçam de também ir lá para o YouTube, se você está vendo isso. Se você não está, também corre lá e vai lá no YouTube e se inscreve, deixa o seu comentário, ativa o sininho, dá um like. E agora aí, ó, tampa todo mundo, só para você lembrar que é importante. Pisca na tela também para você ter noção como isso é importante. Então, por favor, não esqueçam do YouTube para gente. É, falei que algumas coisas estavam diferentes por aqui, mas o papo continua bom.
A gente não precisa mais fazer ginástica laboral agora na hora do jabá.
Pois é.
Pois é, senhores, seguinte, tivemos um podcast também que passou aí, para quem deixou passar, esqueceu de ver isso durante o ano, a gente dividiu em duas partes a conversa que a gente teve lá em Itatiba, em maio do ano passado, no Encontrando o Tailgate. Então tem dois episódios aí, que é o episódio 122 e 123 do Zonecast, contando um pouco da nossa conversa ali, que foi bem interessante. E eu revivi tudo aquilo lá, foi bem legal. Também coloquei um textinho ali, uma homenagem mais a vocês mesmo, porque foi muito boa aquela data. E eu tinha separado um negócio diferente para começar esse podcast. Mas antes de começar, eu reparei que eu estava impossibilitado, porque eu sairia as lágrimas aqui hoje. Mas é isso, queria só deixar novamente registrado. Muito obrigado, foi sensacional. E não esqueçam de ver esse papo, que tá muito legal, é um papo bem bacana. É um papo, não é de... Tem discussão, lógico, porque a gente junta Luquiba e Rafik no mesmo lugar, e o Rafão ainda também. Aí já era, aí vai ter treta dos três lá, bem asquerosa. Mas o resto tá bem legal, o Eric bem ácido.
Eu tinha o Leopoldo para me defender também.
É isso, mas nós vamos começar agora. Agora, sim, agora. Vamos começar agora. Vamos parar hoje na história e a gente começa a paçoca. Ai, Luquiba, obrigado pela correção em
Fernandão. Momento
de quase iniciar. Foi o Fernandão?
O Fernandão que pontuou e eu só corrigi.
Caramba, que beleza. Eu tô, pra vocês verem como eu tô alucinado. Tá vendo? Eu nem reparei quem tinha escrito o negócio. Mas beleza. Começamos por 12. A semana vai de 12 a 18. Quem está escrevendo janeiro é o Luquiba. A gente perdeu aí duas semaninhas de Luquiba, mas já temos Luquiba novamente, como a gente comentou no último podcast que estávamos aqui batendo um papo. 12 de janeiro de 1918, Joey Malone marcava 4 gols e chegava a 20 gols em uma temporada, se tornando o primeiro a conseguir isso. No final da temporada ele ainda conseguiu ainda mais 24 gols, chegou a 44 e foi uma marca bem histórica para a época. Isso na NHL, que eu não falei.
Só um pitaco, porque as pessoas podem achar estranho, né? 20 gols ser histórico. Até a temporada anterior, ninguém tinha conseguido 20 gols na temporada inteira. Aí começou essa temporada, aí não só ele, como vários outros jogadores conseguiram atingir essa marca. Então, só para não ficar tão estranho assim.
Posso fazer uma pergunta completamente do meu desconhecimento de esporte? Como que era a questão de ataque e pontuação na época que o goleiro jogava sem aquela proteção? A gente tinha mais gols naquela época, porque era mais difícil o goleiro proteger a meta? Tinha regras diferentes, será? Sempre que eu vejo aquelas imagens antigas, eu penso, primeiro, o cara é maluco. Cara, completamente maluco. E segundo, o quão diferente era o esporte naquela época por causa dessa característica do gol? E assim, aí é até coisa que a gente pode falar em outros episódios. O que que levou à mudança da regra? Tipo, porque deve ter dado alguma merda. Se colocar a proteção, deve ter dado alguma merda.
Eu, usando o chat GPT lá, que a gente podia até falar disso em algum outro momento, mas eu peguei, eu escrevi lá sobre evolução nos esportes. Uhum. A gente pode fazer um podcast só sobre evolução nos
esportes. Pô, isso ia ser muito massa, cara.
É um assunto bem interessante. Eu não sei se isso afetava tanto, eu acho que os caras são loucos. Até pelo motivo que eu vou falar, que eu acho que não afetava tanto. Se você parar para pensar lá em 1900 e bolinha, quando a NHL fala, agora vocês têm que usar, teve gente que se rejeitou a usar ainda. Então teve gente que por algumas temporadas usou. Aquele goleiro que é histórico, que era do Blackhawks lá, esqueci o nome dele, que ele ficou um tempo sem usar ainda a máscara até começar efetivamente a usar. Então, assim, os caras são loucos. Eu acho que isso não afetava muito, não. Não sei qual é a visão do Luquiba, mas eu acho
que... Não, eu tô de acordo. Eu acho que não afetava. É que, assim, o jogo começa a ficar cada vez mais profissional. né? E as pessoas começam cada vez a se dedicar mais, a liga começa a prestar mais atenção em questão do jogo, e aí vai melhorando o nível, mas o jogo era o mesmo, não, não tinha tanta diferença de gols a mais ou a menos. A evolução que vai tendo é dos atletas mesmo, porque eles vão virando atletas de fato, e aí se profissionalizam, se especializam, e aí começam a jogar com um nível maior.
Legal. Muito bom. Seguindo, então, para dia 13 de janeiro de 1962, a gente tem Will Chamberlain fazendo 73 pontos, que era a maior marca da época. Mas ele vai lá depois, algum tempo depois, e quebra o próprio recorde, faz o jogo dos 100 pontos, o placarzinho dos 100 pontos que todo mundo conhece. E um cara sensacional, né? Incrível. Esse aí é histórico pra caramba. E em cima disso eu queria falar que tivemos um jogo recentemente aí, de um cara chamado Donovan Mitchell, de 71 pontos. E até pouco tempo eu virei pra vocês e falei assim: caramba, a marca do Kobe é muito foda, né? Será que alguém vai chegar perto disso? A gente falou, não, o jogo tá bem diferente, mas é difícil. Aí o Donovan Mitchell, desgraçado. 71
não só
pontos.
Ele, não só ele, né? Teve, acho que em 2 semanas, 4 ou 5 atletas passando de 50 pontos, o Doncic, entre outros. Né? Então, assim, o jogo tá realmente mudando e tá virando uma pelada, praticamente. Você vê jogos de 150 pontos, 160 pontos, então é possível. Eu lembro que quando eu disse isso. Ah, com 100, 120 é difícil, mas se aumenta para 150, aí já vira possível. E é o que vai acontecer mesmo. Se continuar Exatamente. Nesse ritmo de só bolas de 3, por que não?
Pois é, e Doncic falando, I need a recovery beer. Achei maravilhoso. Puta, que homem maravilhoso. Bundudo, bonito, joga muito, ainda toma uma cervejinha.
Nosso ídolo.
Seguindo, a gente tá no segundo dia. Seguindo, dia 14/1/1993. Mark Eaton, é NBA também, tá? Então, Mark Eaton consegue 2 tocos no jogo e chega à marca de 3 mil, coisa que até então só tinha sido feita pelo Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar que possivelmente nos próximos anos verá seus recordes sendo dizimados graças ao nosso Wemba, querido Wemba, que estará em algum time aí, nosso bonecão de poço preferido, Eric, que é nós, a gente acredita no cara, deixa o bust do Lukiba aí. Beleza, seguindo, 15 de janeiro de 1892, que foi a correção que precisou ser feita antes de começar esse episódio aqui. Jamie Naismith, ele publica, né, no The Triangle, que é um jornal escolar lá de Springfield, sobre 13 regras para criar o basket, espaço, ball. E aí, bom, a gente sabe o que acontece depois disso. Para quem não sabe também, o Museu Hall da Fama do basquete tem o nome dele, leva o nome dele, também fica em Springfield, em Massachusetts. Então, assim, é um Hall da Fama que me lembrou muitas coisas, me emocionou bastante, bem legal, vale a pena a visita. E foi reformado recentemente, então vale mais ainda a visita. Algum comentário em cima disso? Vocês querem fazer? Posso seguir?
Sim, só que ainda bem que você frisou em Springfield, Massachusetts, porque tem um Springfield em cada lugar, então é bom
Justo.
Mesmo.
Até por isso que o Simpsons bota Springfield, né? Porque ninguém sabe qual que é a
Exatamente.
Cidade de Homer Simpson e companhia.
Então, você que gosta de cerveja, vai para a cidade e uma horinha de lá tá Treehouse, que vale muito a pena.
Nossa, Treehouse é a coisa mais incrível que existe no estado de Massachusetts. É isso que eu tenho para dizer.
Não,
eu
esqueci o nome da cidade. Boston Red Sox. agora que eu tô na parte de cima, eu tenho que defender o Boston Red Sox aqui.
Qual que é a cidade? Esqueci, Érico, da Treehouse.
Aí, ó.
Não.
Tá aqui.
Eu não vou lembrar, mas é maravilhosa, vale muito a pena mesmo. É muito barato também, tomar cerveja lá, muito barato mesmo. Beleza. Seguindo, então, dia 16 de janeiro de 1966. Mais gente na NHL fazendo um monte de gol, 4 gols de Bobby Hull, e ele se tornava o primeiro jogador da franquia de Chicago a chegar à marca de 300 gols. Então, o primeiro jogador com carreira em Chicago chegando a 300 gols. Então, também marca bem marcante. Um cara que é marcante e também teve seu irmão jogando muito também na NHL. Os dois jogaram, né, muito bem.
E o Bobby Hull ainda é o maior artilheiro, né, da história. Ele chegou aos 300, terminou com 600 e poucos e ainda permanece como o maior. E eu pesquisei, a cidade é Charlton.
Ah, boa. Boa. Beleza, seguindo então, 17 de janeiro de 1988, uma jogada histórica na NFL, entre tantas outras que a gente pode falar, mais uma que não sei se apareceu já para vocês, ou vai, ou aparecerá, mas enfim, essa que estamos falando agora é a The Fumble, que foi o jogo entre, foi a final da AFC entre Denver Broncos e Cleveland Browns, e aí é o Browns que tá com a linha na bola, com a bola na linha de uma jarda ou
10
consegue 10 jardas. Eles conseguem o first down, só que o cara, em vez de parar no first down, não, ele vai tentar o touchdown. Porque ele vai tentar o touchdown, ele sofre o fumble e isso faz os Broncos chegarem ao Super Bowl. É fantástica essa jogada, é bem interessante. É uma imagem dessa jogada que estará nas redes sociais no dia 17. E os playoffs da NFL começam esse final de semana, então quando vocês estiverem ouvindo, já fiquem sabendo que começa, e podemos ver mais jogadinhas aí que ficam para histórias. Quem sabe a gente não tem outro milagre de Minneapolis, a gente tem essas coisas.
Vão ter vários fumbles no domingo.
Vários fumbles no primeiro jogo do domingo. Fumble Bowl. Ai, milagre, que delícia.
O milagre do Skylar.
Ai, que bom. Mas beleza. E por fim, dia 18 de janeiro de 1998, numa partida entre Celtics e Indiana Pacers, onde o Pacers ganhou. Eu só vou falar isso, não vou falar quanto que é, mas eu tenho que falar que a gente deu, jogou uma...
É justo. E tem um outro dado interessante nesse dia. Era a primeira vez que Larry Bird voltava para o Garden como treinador do Pacers.
Do Pacers. E, bom, nisso, tudo isso nesse jogo, até por conta dessa volta do Larry Bird ao Garden, aproveitaram para fazer a aposentadoria da camisa de Robert Parrish a 0-0 aí, como o Fernandão estava fazendo aqui, assim, o 0-0. E também vale falar, né, que Bird, Parrish e o McHale foram... Foi o primeiro Big Three aí que tivemos na NBA. Também jogava bom demais. E, puta, a dica que eu vou falar, vai falar desses caras que depois a gente comenta mais pra frente. Mas é isso. Deu hoje na história? Alguma coisa pra gente falar? Ou vamos conversar, porque tem muita coisa.
Bora pro papo.
Então, bora pro papo.
Corta, chuta, primeiro gol!
Sem gracinhas, não vamos para as gracinhas, mas aconteceu muita coisa em duas semanas que a gente ficou sem gravar. Se a gente tivesse gravado todas essas semanas, talvez não tivesse acontecido nada. Mas como a gente ficou, aconteceu o mundo nos esportes. Mas aconteceu o mundo realmente. Uma coisa marcante do final do ano passado, fechamos o ano com isso, falecimento do Pelé. Então, representou um negócio... É uma notícia muito triste pra gente, é um ídolo do esporte, independente de quem o Edson foi, o Pelé é eterno, o Pelé é eterno até um filme, mas enfim, o Pelé é eterno, o que ele significa pro esporte. A gente teve uma conversa muito interessante sobre isso no grupo do Tailgate, quando a gente foi escrever a nossa homenagem, que foi pras redes sociais. É um nome gigante, é um nome que assim, quando o cara, ele ultrapassa qualquer barreira de, vamos falar aí, a parar uma guerra, vamos falar aí dele aparecer sendo falado espontaneamente num podcast que está Snoop Dogg, sabe? Assim, essas coisas malucas, o cara transcende muito. Então, um grande nome que nos deixou. Vocês querem falar alguma coisa em cima do Pelé? Ou...
Eu prefiro me conter aqui, porque eu tenho uma opinião bem ácida a respeito disso. Eu tô com o Eric também, acho que a gente prefere deixar passar.
É controverso, aquilo que eu falei, Edson é controverso, mas Pelé é eterno.
Como atleta, não tô desmerecendo os feitos dele, né, entre todos, mas eu não consigo separar a pessoa do atleta, e para mim não foi uma notícia que me deixou triste. Não que eu desejo mal para as pessoas, mas não me comoveu.
E assim, né?
E aí?
A gente conversou bastante sobre isso no grupo, né? E a gente até tinha conversado no último episódio a questão que eu tinha falado do ídolo da sua própria geração, confirmation bias e todas essas coisas. No fundo, assim, a importância dele foi gigante, ele foi o melhor da sua época, ele foi um desbravador, eu acho que essa é a melhor palavra para definir, tipo, em relação à fama que ele teve, né? Então, um homem negro do Brasil ter a fama que ele teve naquela época realmente é um negócio espetacular. Mas eu não vou entrar na discussão de melhor todos os tempos, porque aí eu tô. A turma da direita aqui tem uma opinião bem semelhante. Ou a turma da esquerda, dependendo de onde você está olhando.
Não, mas na verdade, eu acho que essa foi um negócio que a gente meio se conscientizou entre todos contra esse negócio do Gold e tal. Mas é que aquela frase, foi a frase do Haaland, né? Que foi perfeita no Twitter, né? Falando que qualquer coisa que vocês estão vendo agora, Pelé fez muito antes. Ele foi o desbravador, como o Eric falou. Então, não é nem a questão do maior ou não, é o que ele representa. É não,
só o quanto interno ele fato, é. Se você pegar todos os esportes, talvez, ok, mas todos os outros esportes, quando tem essas discussão de GOAT e tal, eu acho que no futebol é um dos poucos casos que ninguém contesta isso. Né? Todo mundo fala, ok, o Pelé é, mas assim, mas se a gente pensar em outras épocas, outras, mas ninguém contesta o fato do Pelé ser o GOAT. Né? Diferente de outros esportes que a gente sempre tem aquelas discussões. Acho que só isso mostra a grandeza que ele teve. Mas, próximo assunto aí.
E aí?
Põe a trilha sonora do Pelé cantando, Felipe.
ABC.
Eu prefiro a falta do Titanic.
Ai, meu Deus. Então, mas tristemente, da mesma forma que foi o Pelé, tivemos Roberto Dinamite também essa semana. E essa acho que pega bastante para mim e pro Fernandão, que tivemos ele nos nossos times. E também um cara grande, um cara que foi importante para o Vasco até fora de campo, né, Fernandão?
Roberto, eu estava falando esses dias aqui, né, com a Erika ontem especificamente, né, de que eu sou um vascaíno que tive sorte de ver o Roberto Dinamite jogar enquanto o Roberto Dinamite de verdade, né? Porque assim, muitas vezes a gente acaba, pessoal mais novo, né, vendo os seus grandes ídolos, jogadores, voltando para os seus times já com uns 35, 36, final de carreira. É legal, é claro, é sempre bom ver esses caras jogando, é sempre importante. Mas eu me lembro de Roberto Dinamite de 82, de 83. Em 85, quando o Romário aparece, ele faz dupla de ataque com o Romário. Roberto com Tita, Roberto com Cocada, com Giovani, com William, com Luiz Carlos Vinck, com um monte de outros gigantescos jogadores, com Abel Braga, com Moisés, com Zanata, com Mazzaropi, com um monte de gente. E um cara que... eu acho que ele foi... Talvez até pela personalidade dele, né? O Roberto sempre foi um cara muito conciliador, muito tranquilo, nunca rebateu com violência ou veemência qualquer coisa que falassem sobre ele, fosse principalmente as coisas contrárias, né, à personalidade dele. Eu acho que muito dessa personalidade mais retraída, mais introspectiva, acabou não fazendo com que o Roberto fosse reconhecido como ele deveria ter sido reconhecido, né? A gente pega, né, números depois, nessa fase aí, nos últimos dias, desde quando ele morreu e até o enterro, né? Maior artilheiro de São Januário, maior artilheiro do Maracanã, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que esses são números muito difíceis de ser superados, né, porque os jogadores já não ficam mais tanto tempo quanto Roberto, Zico, Júnior ficaram, né, nos seus times na década de 70, 80. Então são números bastante difíceis de serem superados. Mas isso mostra o quanto que ele era bom, né? E era um cara que finalizava como pouquíssimos da sua época, que sabia bater falta, que sabia cabecear, que tinha qualidade para armar, que tinha qualidade para driblar. Então o Roberto foi um enorme jogador, um grande jogador, e uma figura para o Vasco que não tem tamanho, né? Um time que a gente sabe, o Vasco tem muitos outros gigantescos nomes na sua história, mas talvez o cara que... Quando você fala assim, Vasco da Gama, time de futebol, o primeiro que vem na sua cabeça, pelo menos na minha cabeça, a primeira figura que vem é Roberto Dinamite. Então, sem dúvida alguma, uma perda sentida para todo mundo que gosta de futebol, que gosta do Vasco principalmente, mas vale muito sempre celebrar o que ele fez, porque ele foi muito grande, ele é muito grande.
É isso, só reforço as palavras do Fernandão. Um jogador explosivo, como o seu nome aí, mas não com temperamento explosivo.
O que eu lembro, e cheguei no Brasil em 82, e eu tinha simpatia pelo Flamengo quando criança, e em Santa Catarina.
Que horror, Eric.
Eu sei. Ainda bem que eu passei dessa fase. Mas os
pelo menos não foi Corinthians, né?
É que no Sul era muito mais comum times do Rio, né? Santa Catarina, Flamengo e Vasco eram muito grandes. E a minha lembrança... acompanhando os jogos daquela época, acompanhando bem de perto, tipo Campeonato Carioca, que passava na TV Manchete, com Paulo Stein e Márcio, esqueci o nome do Guedes, né? Que Márcio comentava. João Saldanha, eu peguei um pouco de João Saldanha ainda comentando. Eu sei que são épocas diferentes, mas a grandiosidade do Roberto e do Zico eram tão grandes que mesmo eu vi o respeito mútuo deles se expandia para as torcidas. Essa era a minha percepção como criança, pelo menos. Então, não existia a raiva do Roberto Dinamite, existia sim a decepção quando ele jogava bem contra o Flamengo, ia lá e marcava o gol. E como as características dos dois eram diferentes dentro de campo, a minha percepção de criança era que eles se complementavam. Então, apesar de estarem em times diferentes e serem rivais dentro de campo, mas eram amigos fora, né, desde jovens. Então, realmente é uma perda muito grande, é a cara do Vasco para mim. Sempre que eu penso no Vasco, eu penso no Roberto Dinamite.
Eu também. Muito bom.
E Patrãozinho, só uma coisa curiosa. O meu pai foi jogador das categorias de base do Vasco, jogando com o Roberto Dinamite.
Então, que legal, Fernando.
Os dois jogaram na mesma época. Meu pai é 2 anos mais velho do que o Roberto. E na transição de júnior para profissional, meu pai acabou ficando surdo. E aí, por conta da surdez, ele não pôde seguir a carreira. Naquela época, não tinha condições. Não sei se hoje um jogador surdo, 100% surdo, como meu pai acabou quase ficando, conseguiria jogar, praticar algum esporte hoje. Mas naquela época, acho que era bem, bem, bem mais difícil. Era praticamente impossível. Era impossível. Mas meu pai guarda até hoje na carteira dele um recortezinho de jornal em que ele e o Roberto, no treino do Vasco de Júnior, estão trocando bola um com o outro. Então,
sensacional.
Uma curiosidade também.
Que massa isso.
Tá vendo? Onde você vai ouvir isso? Só no Zonecast. Não tem jeito, gente.
E tem outra coisa também que vale a pena reforçar, né? Tirando a parte atleta, a parte cartola, dirigente, ele tirou o Eurico Miranda do poder. Só de ter feito isso, cara, meu.
Isso aí. É por isso que eu falei, ele foi importante pro Vasco fora de campo também.
Sim, muito.
Como cartola, ele foi muito importante. Desculpa manter o clima nesse estágio, mas teremos que falar de alguma coisa também que aconteceu. E eu acho que a gente tem que, de certa forma, meter o pau na NFL e, de uma certa forma, também homenagear as grandes pessoas que foram Sean McDermott e Mike Tomlin. Mike Tomlin, olha que louco, não era dele que eu ia falar, era do Zach Taylor que eu ia falar. O técnico do Bengals e o técnico do Bills, com o feeling que eles tiveram com tudo que aconteceu. O Damar Hamlin, né? Ótimo, que já temos notícia que ele já recebeu alta, que ele já está em casa e etc e tudo mais. Não vai voltar a jogar mais essa temporada, mas enfim, ele já está em casa, já está melhor do que foi. Mas tivemos um caso de morte súbita em campo na NBA, né? É morte súbita mesmo, o nome é esse.
Foi morte súbita. Ele morreu em campo.
Ele foi. Eu falei o quê?
NBA.
Eu falei NBA, desculpa. Na NFL. Então tá. Ele morreu em campo, foi reanimado. De tudo que a gente leu de matéria nesses tempos, a chance disso é muito pequena. Me vieram casos na cabeça daquele jogador do Benfica, que eu esqueci o nome, do Camaronês também, lá bem
pra
atrás.
Mim, o Serginho, para mim.
O Serginho, exatamente.
Eu tava assistindo aquele jogo, então para mim foi uma coisa que, na hora, eu lembrei.
Eu acho que na nossa idade, aquele jogo, todo mundo assistiu. Quem tem nossa idade assim, todo mundo assistiu aquele jogo naquela época do Serginho, marca muito.
Não, eu tava no Morumbi.
É pior ainda, você estava realmente lá.
Exatamente. Né? Era a época que eu era São Paulino nascido.
E, então, assim, puxaram muito o caso desse. Então, assim, você vê que realmente o que aconteceu com ele foi aquelas coisas sem explicação, né? Mas está bem agora. E nisso, a gente descobriu uma pessoa de Damar Hamlin, que também é maravilhosa. Um cara importantíssimo para a comunidade. Um cara que tinha uma fundação que estava tentando arrecadar 2.000 e tantos dólares para doar brinquedo para crianças da comunidade. Enfim, a fundação dele está aí agora com 8 milhões de dólares, sei lá, de tanta doação que recebeu. Então, além de um atleta ali que teve um problema em campo, morreu em campo e depois foi animado, descobrimos uma pessoa fantástica ali naquele jogador. Para mim foi bem marcante, porque foi o que eu tava conversando com vocês, né? Eu tava vendo o Pacers, e aí vocês começaram a mandar muita coisa no grupo, aí eu mudei. Quando eu mudei, aí eu vi que tava parado o jogo, aí eu ainda, na infelicidade, não sabia o que tava acontecendo, vocês falaram assim, ó, o jogo tá suspenso, né? Até segunda ordem. Aí eu falei, mas por quê? Por conta de uma lesão? Aí vocês falaram assim, não foi uma lesão, foi muito mais sério que isso. Aí eu fui começar a ver os vídeos, tal, entender tudo o que tinha acontecido. E aí a NFL levou mais de uma hora para parar esse jogo, para suspender, tomar uma ação com isso. É absurdo, e é mais absurdo ainda a gente ver comentaristas do esporte falando que a NFL está arrumando para a cabeça em querer cancelar esse jogo às vésperas de playoffs. Então, assim, a gente vê como a galera perdeu a noção por completo do ser humano além dos negócios, né? Para mim foi muito bizarro isso. E aí, palmas pro... Eu esqueci o nome dele agora, porque foi jogador dos Broncos, se eu não me engano, que estava na TV, na ESPN americana, falando sobre isso, né? Que o importante naquele momento era... Ryan Clark, exatamente. Que naquele momento era só importante a saúde dele, porque, eles sempre falam, né? O next play, era só ele voltar a respirar e estar vivo, né? Não era mais um simples jogada de campo. Então, lamentável, seu Gudel. Lamentável, lamentável.
Assim, o que pega mais pra mim é a gente tá fora de forma ainda. Retornando pra pré-temporada, a gente tá retornando.
Não, mas não é nem só isso. É o clima de bosta que fica, né?
Não, porque como eu tô aqui embaixo, assim, eu me sinto, né, no dever de baixar a cabeça e deixar os de cima falarem.
Meu Deus, já, né? Que bom, tá vendo? Vocês sabem tirar desse clima deprê que eu deixei, foi legal. Isso é bom.
Bem-vindo à turma de baixo, Fernando.
Mas, cara, o que pega pra mim, assim, é o que eu shit happens, foi um lance infeliz e ainda bem que conseguiram reanimá-lo. Para mim, a discussão mais importante é a hora que acabar a temporada, a Associação de Jogadores sentar com a NFL e rediscutir a questão do seguro-saúde desses jogadores. Eu entendo que é um negócio e eu sou o cara que sempre defendo o negócio das ligas, mas o limite mínimo ser 3 anos e 3 jogos, se não me engano, 3 anos mais 3 jogos, para você ter direito a um seguro-saúde após a sua carreira, é muito grande pelo que o esporte representa hoje na sociedade americana e sociedade mundial. Você tem que dar condições melhores para esses atletas poderem ter uma garantia depois, assim. Imagina, cara, garantir, assim, o caso dele acaba sendo emblemático, então garantir o contrato dele, coisa que não acontece com a maioria dos jogadores que se lesionam, e ele vai precisar de grana para um acompanhamento no futuro dele, independente como homem, como profissional, que quer, tomara que ele volte a jogar, mas se não voltar a jogar, como cidadão, né? Então, essa é a discussão mais importante. Eu entendo todo o drama em volta do fato em si, estou feliz pelo que aconteceu com ele, mas eu não vou dramatizar o que a imprensa falou, o que aconteceu, o que o Gudel fez. O que eu quero é... O que vai acontecer com os jogadores da liga a partir de agora? Essa, para mim, tem que ser a grande discussão.
Isso deve rolar. Isso deve ser o primeiro assunto deles assim que tiver a primeira reunião da Associação de Jogadores.
E continua sendo, né, patrãozinho? Até nessa linha que o Eric trouxe do negócio, eu acho que o jogador, o atleta, continua sendo o maior ativo da liga. Sem o jogador, não acontece a liga. A NFL é uma marca gigantesca, mundialmente conhecida, bilionária, mas tira todos os jogadores de campo, não tem mais jogador nenhum para jogar. O que acontece com a NFL? Nada. Não acontece absolutamente nada. Então, você precisa preservar seu principal ativo, você precisa ter o cara com condições de se recuperar. E nisso que o Eric falou, seja para a vida dele como uma pessoa comum, seja para ele conseguir voltar a ser o atleta que ele era até antes de sofrer a lesão. Então, importante essa discussão que o Eric traz, é fundamental. É preciso defender, proteger os caras que estão fazendo a liga ser bilionária, a liga ser um negócio ultra rentável. Precisa defender os caras, precisa proteger os caras.
E pegando o bonde nisso que você está falando, Fernandão, é assim, é proteger os caras, o que a gente está falando não é só o agora, é o futuro também. Porque imagina um pai que está vendo isso e fala assim, não vou deixar, a gente brincou isso com o João, inclusive, né?
Exato.
O João falou assim, meus filhos não vão jogar futebol americano, entendeu?
A não ser que seja long snapper.
A não ser que seja long snapper. Então assim, é um negócio bizarro, entendeu? Imagina o pai que está na sala vendo e fala assim, pô, eu não vou autorizar meu filho a jogar um negócio desse, ele pode morrer em campo. E é legal porque você volta, legal. Entenderam esse legal, né? Tá, tem um parênteses aqui. Você volta lá para trás e pensa que o futebol americano foi proibido, de uma certa forma, pelo governo americano por conta de terem mortes em campo. E é por isso que depois tem todo o protocolo, todo muda a forma do jogo, capacete aparece, etc. Mas
e assim,
pro futuro da liga é importante.
De tudo, todos os dramas, né, que foram vividos ali nos momentos de tentativa de reanimar o Damar Hamlin, vale ressaltar, né, a rapidez com que ele foi atendido, uhum. Isso é fundamental, isso mostra que em qualquer esporte profissional, em qualquer nível, é fundamental que você tenha uma equipe médica capaz de atender prontamente a qualquer tipo de acidente, incidente, de acaso, porque... Quando a gente pega, né, a cena da lesão do Damar Hamlin, é um negócio completamente casual. Você nunca vai pensar que um cara que tomou uma pancada no peito ia sofrer o que esse cara sofreu. Né? A gente conhece das lesões na cabeça, de lesões ligamentares e tudo mais, mas pô, o cara tomou uma pancada leve dentro dos, né, dos padrões da NFL e, de repente, quase morreu. Né, morreu por um tempo e ainda bem pela qualidade dos caras que estavam ali, pelo pronto atendimento, conseguiu ser reanimado. Então, esse é um protocolo para esportes e aqui no futebol brasileiro, em algumas séries do nosso futebol, seja estadual, seja nacional, essas coisas ficam, né, meio perdidas aí, às vezes não tem a ambulância, às vezes não tem um corpo médico, ali, pelo menos paramédicos que possam fazer um primeiro atendimento. Então, isso é fundamental. E a sensibilidade, como você disse, né, dos dois técnicos, de todo o time, de dizer o seguinte, aqui agora dá uma parada, tem muita coisa aqui em volta, mas disso tudo, o mais importante é a gente ter o retorno do cara, ter o cara bem, vivo, ou em condições de sobreviver, e claro, a cabeça de quem estava do lado dele ali, fossem os companheiros mais diretos, fossem os companheiros de profissão, os jogadores adversários que eram os do Cincinnati Bengals, também não tinha condições de continuar naquele jogo, então acho que vale por esse lado e também por ter descoberto a figura humana que o Hamlin é, e ainda bem que ele, que queria só juntar 2.000 contos, conseguiu juntar alguns milhões de dólares, que bom.
Eu falei 8 milhões porque foi o último número que eu vi, mas já deve ter subido isso aí. Foi o último número
também, deve ter subido, é verdade.
É bacana, interessante. Conhecemos isso e também conhecemos outras pessoas incríveis, né? O Sean McDermott e o Zach Taylor, para mim, subiram muito no conceito. E o Mike Tomlin, a gente já sabia que era um cara espetacular. E as declarações dele também, durante tudo que estava acontecendo, falando que conhece o menino dele, conhece o Henry desde os 12 anos de idade dele, também foi fantástico. Então, sensacional. Beleza, nota rápida. Fernandão, Carlos Correa já assinou contratos equivalentes a 31 anos nessa intertemporada.
Tá complicado 600, essa. 600 e não sei quantos milhões, né?
Exatamente, tá 865.
Muito complicado. 865 milhões.
Tá muito complicado. Se ele vai jogar até os 60 anos daqui a pouco, mesmo com essas costas tudo quebrada aí, costa, tornozelo, nem sei mais o que é, mas não passa nos exames físicos.
Vai superar o recorde de Satchel Paige, né, que fez o último arremesso aos 61 anos de idade, então Carlos Correa vai ser o cara mais velho a jogar na história da MLB. Mas, patrãozinho, continua, esse é um caso que a gente, assim, sabe bem ali, né, na superfície do negócio, né, a gente primeiro teve um choque com o distrato entre ele e o San Francisco Giants, e depois ali, horas antes dele ser apresentado, depois tem um outro susto, né, de o bilionário dos Mets contratar o cara por si, não consultou ninguém ali do seu staff gerencial, nada disso, falou assim, ó, eu vou botar essa grana aqui, vai ser meu jogador, ponto final, para dias depois o cara fazer um exame e falar, olha, não tem jeito desse cara jogar aqui, não vai valer a pena, e para agora ele voltar pro Minnesota Twins, que era o time que ele estava antes, né? Que ele abriu mão do contrato, ele tinha mais um ano de contrato, mas ele tinha essa opção de sair do contrato, ele fez essa opção porque o mercado era bom para ele, né? A posição de shortstop, ele é um dos grandes, pelo menos é tido como um dos grandes jogadores da posição na MLB, seria bom para ele testar o mercado. Pareceu ser muito bom, né? Porque ele estava ganhando dinheiro em todos os times que ele passou, San Francisco Giants, New York Mets. Agora no Twins está ganhando menos um pouquinho, mas ainda assim é uma ótima grana, né? Saiu de 300 e tantos para 200 milhões, tá muito bom ainda. Mas é isso, é ver como é que vai ficar a primeira cabeça dele, né? Porque o cara é contratado num time dispensado, contratado, dispensado. Agora, é claro, é profissional, mas o cara volta para o time que ele quis sair fora. Então, fica nessa coisa, só me restou esse lugar aqui.
É complexo, é complexo. E sabe o que é mais complexo, Fernando? O Giants só queria renegociar o contrato com ele. Era só isso. E aí, deu o que deu.
O problema é que tem uma pessoa chamada Scott Boras no meio. Esse é o problema de tudo.
Esse é danado. Exatamente.
Se não tivesse isso, provavelmente ele seria já um jogador do Giants. Porque qualquer problema que tivesse tido, outro agente teria conversado, negociado, beleza. Boras falou, não, beleza, tem uma outra melhor oferta aqui, vocês que se ferrem. Aí foi, levou, quebrou a cara. E eu só discordo no que o Fernando falou de deixar dinheiro. Tecnicamente ele não deixou dinheiro, porque o contrato dele é de 6 anos, é metade do tempo dos outros dois que ele tem. Só que proporcionalmente ele vai ganhar mais grana do que ele ganharia nos outros. Porque ali ele ganharia em média 27 a 26 milhões entre Giants e Mets, e no Twins ele vai ganhar em média 33 milhões por ano. Então acabou sendo bom para ele também. E o mais incrível disso tudo é que o Twins tinha oferecido para ele um contrato de 10 anos, 285 milhões, quando ele assinou com o Giants. E aí o Twins falou, não vou subir, né, nesse valor, meu teto é esse. E praticamente deu a mesma grana para ele, mas tirou anos do contrato. Então, acabou sendo bom para o Twins também, porque ao invés de você ter o cara por 10 anos, você tem o cara por 6. Então, teoricamente, 6 anos dele é a janela dele antes do declínio, né? Depois a gente sabe que a posição dele é ladeira abaixo. E esse é o problema aqui. O problema é que, assim, foi uma lesão que ele teve em 2014, que ele quebrou a fíbula e rompeu ligamentos num slide, uma coisa do tipo. E aí, tanto o Giants quanto o Mets tinham questões sobre a mobilidade dele no futuro, né, pela posição que ele joga. E aí ficaram um pé atrás em relação a isso. Por isso que eu acho que pro Twins foi perfeito, porque 6 anos, nesses 6 anos você tem o cara no melhor dele, então acabou dando bom pro Twins.
Tem alguma cláusula médica nesse contrato? Eu não olhei os detalhes.
Então, o contrato ainda oficialmente não foi assinado porque está pendendo de exames médicos.
Não, o exame médico aconteceu hoje. Ele aconteceu hoje. Tá ok. Eu quero ver a linguagem desse contrato. Que pode, sim, né? Pode colocar.
Eu imagino que tenha algum. Provavelmente vai ter alguma cláusula relacionada a isso, protegendo os dois lados, protegendo tanto o atleta quanto o clube. Mas para mim o mais importante é que eu vi que não tem buyout, né? Normalmente a gente vê esses contratos com 3-4 anos já com opções de você pular fora do contrato. Aparentemente esse contrato não tem essas opções, então são pelo menos 6 anos de correr no Twins.
Minha única opinião sobre esse assunto todo, eu quero o contato de WhatsApp do médico do Twins para o meu próximo admissional.
Como é que é o nome de time do Fantasy lá? É Pending Physicals, né?
Pending Physicals. Exatamente.
É, nem fez. Fernandão, você fala alguma coisa aí?
Eu ia falar que, assim, o Carlos Correia está na liga desde 2015, exceto 2020, que foi uma temporada curta, e 2017, que você pode colocar algum asterisco aí na produção ofensiva dele. Sempre foi um cara muito produtivo, seja para média, seja para força, né? Ele tem uma média aí, tirando essa temporada de 2020, uma média de mais de 20 home runs por temporada, tem uma média de carreira de quase 28% de aproveitamento. Então, assim, eu aqui estou falando de pescoçada, né? Entendo as preocupações dos caras para darem contratos tão longos para um cara que precisa de correr muito, precisa se movimentar muito ali no infield, e uma lesão desse nível poderia, sem dúvida alguma, comprometer. Mas a minha pergunta é, você dá 11, 10 anos de contrato para um cara desse, depois do sexto ano, independente dele ter ou não alguma lesão, ele vai cair de produção. Fisicamente, os erros possivelmente vão aparecer mais, Talvez a produção ofensiva não seja mais tão grande, pelo menos para a média. Para a força ele pode continuar rebatendo para a força, mas para a média talvez ele não rebata tanto assim. Então eu não sei muito bem o que está rodando por trás de tudo isso que a gente conhece até aqui. Se não tem também, sei lá, às vezes uma vontade de queimar o cara em certa medida, não sei, por tudo que, né, o Carlos Correia acabou representando em 2017. Mas acho estranho que você ofereça 10 anos de contrato para um shortstop e fale que não dá para ser mais desse tanto porque ele tem uma lesão. Mas depois de 6 anos ele já não ia ser mais o shortstop que ele era hoje, daqui a 6 anos. Então as coisas, não sei. De qualquer forma, como o Luquiba disse, né, dinheiro não vai faltar. A natação, ele vai precisar tirar filho da natação, não vai precisar baixar o pacote de internet, TV por assinatura, não vai precisar de ter nada disso. Então,
muito bom, Fernando. Muito
segue para frente.
É isso aí. Só... A única coisa é que a gente perde aquela historinha de ter um jogador sob contrato mais tempo que o Bonilla, né? Mas tudo bem, paciência.
Mas a janela de 6 anos, né, que eu disse, é porque o Correa está com 28. Então, só para entender o que a gente está querendo dizer. Por exemplo, para o Bogarts, por que esse contrato do Bogarts é até pior? Porque o Bogarts já tem 30. Então, você dá um contrato para ele de 10, 11 anos, o cara tendo 30, você vai esperar uma janela boa dele de 3 anos, 4 anos no máximo, e depois é declínio. Então, do Correia ainda foi no limite. E o que aí, pelo menos, é uma notícia boa para mim, para o Eric, desculpa, tá, eu sei que não estava na pauta, mas teve a renovação do Devers também, que eu acho que é um ponto que vale mencionar, porque finalmente, né, o Red Sox tirou o escorpião do bolso, né, pagou o nosso gordinho querido ali e deu um contrato de 11 anos para ele. Então, assim, o Devers está com 26 anos. Então, teoricamente, é um contrato produtivo para Boston, porque 11 anos dele, eu imagino que seriam pelo menos 7, 8 anos dele em alto nível e os últimos 3, 4 anos como DH, né, já querendo ser, teoricamente, sucessor do Ortiz. Então, eu acho que para Boston foi um ótimo negócio.
Parabéns aí.
Interessante, parabéns. Interessante o modelo... Né? Cuspindo aquele... Coisa linda, preta, aquele coço. Interessante o contrato, né? Porque ele primeiro faz o... tem o contrato do arbitration, né? Que vale para essa próxima temporada. E a extensão é só em 24, então...
Isso, e pelo que eu li, mas o contrato, eu já li os termos do contrato, não é tão saudável assim para Boston, porque, assim, é claro, no começo ele ganha menos e aí nos últimos anos ele ganha mais, mas a questão não é essa, a questão é que tem uma cláusula que a cada ano que ele de contrato, 7,5 milhões não vão ser pagos, só vão ser pagos 10 anos depois daquele ano. Então, assim, o primeiro ano de contrato dele, 7,5 milhões só vai ser pago no 11º ano. Então isso significa o quê? Quando acabar o contrato dele, Boston ainda vai estar pagando mais 10 anos de 7 milhões e meio para ele por ano. Então esse aí é o nosso próximo Bonilla.
É o Bonilla, assim.
Aí, pronto. Para quem não assiste o Red Sox, o Devers tem uma característica de conversar muito com ele mesmo no batting box. Agora, com esse dinheiro todo, eu pagaria por um feed dele. Tipo, o que será que vai falar com ele? Puta, será que vem um festival? Puta, o que será que eu vou comprar essa semana? Strike!
Ai, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Beleza, saindo agora, o que seria o assunto principal desse podcast, vamos falar de NFL e vamos falar dos nomes finalistas para a classe de 2023 do Hall da Fama, que... Tem 15 nomes, eram 28, esses finalistas foram divididos para 15, e agora desses 15, entre 4 e 8, pelas novas normas do Hall da Fama, serão eleitos, serão realmente induzidos ao Hall da Fama, só que eles precisam ter 80, pelo menos 80, no mínimo 80% dos votos para conseguirem ser eleitos. Então, beleza, temos nomes interessantes, temos 3 nomes que é o primeiro ano de elegibilidade, já estão aqui. Temos um nome que eu achei muito legal, que é o último ano de elegibilidade dele, mas ele aparece pela primeira vez na lista de finalistas, que também é bem interessante. E depois temos uma pancada de nomes aí, temos um injustiçado, para mim, o maior injustiçado de toda essa lista. E eu vou deixar o Eric até deixar vocês com uma imagem na cabeça quando a gente for falar desse cara, porque eu estou com essa imagem na cabeça até hoje, desde a nossa conversa. Eu vou passar rapidinho aqui pelos nomes. E depois a gente começa a falar quem a gente acredita e quem a gente não acredita. Bom, primeiro ano de elegibilidade e já está aqui nos finalistas. Darrell Reeves, Joey Thomas e o Dwight Freeney. Então, esses são os três nomes aí novos. Aí temos o Albert Lewis, que é finalista pela primeira vez e é o último ano de elegibilidade dele. Ele foi cornerback dos Chiefs. Uma carreira relativamente longa e uma curiosidade que depois mais para frente eu falo também. Temos também Willie Anderson, Torrey Holt, Red Wayne, Devin Hester. Devin Hester, tá todo mundo aqui, viu, bastante. 19 retornos para touchdown. Até surgiu o Cordarrelle Patterson, talvez tenha sido o melhor retornador da história. Mas isso aí também é julgável, acho legal falar. André Johnson, Jared Allen, DeMarcus Ware, o Zach Thomas, e Ron DeBarber, Patrick Willis e Darren Woodson. Então temos esses nomes aí. Eu quero começar com o Darrell Reeves aqui rapidão, porque depois eu deixo vocês falar, eu só quero falar dele em específico, dos outros a gente vai conversando depois. Porque quando eu li essa lista, para mim, ele era o primeiro a entrar. Para mim, eu falei assim, esse cara tá dentro. Esse cara tá dentro. Aí eu fui pegar, e porque eu tava com isso na cabeça. Pra mim, foi assim, tudo bem, tem o Charles Woodson também, que eu vi jogar e absurdo. Mas, assim, eu falo assim, esse cara aqui foi dominante. Darrell Reeves foi dominante, Reeves Island, não sei o que, tal, fudido. Beleza. Aí eu fui olhar os cornerbacks que são first ballot. Ele não chega aos pés desses caras. Não chega, não chega. Porque se você pegar a carreira do Reeves, ele teve os primeiros anos de Jets, que são os primeiros anos do contrato dele, os primeiros anos de carreira dele, que são realmente dominantes, que são impressionantes. Depois você tem anos capengas dele. Então ele não mantém uma regularidade como todos os outros que são first ballot tem. Por exemplo, você tem, quando falando de first ballot, você tem Champ Bailey, Deion Sanders, Darrell Green, Mel Blount, Willie Brown, e são esses. E aí, se você pegar os números do Ron DeBarber, que tá nessa lista aqui de finalistas junto com ele, os números do Barber são muito melhores que o do Reeves. É que o Reeves foi dominante por um período de tempo e a gente ficou com isso na cabeça. Para mim é isso. Para mim ele não é first ballot. Para mim ele espera mais um ano para entrar. Apesar de eu achar que ele é um Hall da Fama, com certeza. Podem discordar agora e podem falar de quem vocês quiserem.
Bom, não, eu vou começar com o Reeves, porque eu acompanhei bastante, né, dele, tanto óbvio, contra, né, quanto a favor, né, que ele jogou. Exato. Também no Patriots.
Um ano só, né?
Um ano. Um ano e ganhamos um título com ele. Mas a questão é a seguinte, os números dele não são bons porque simplesmente as pessoas tinham medo de jogar em cima dele. Esse é o maior fato, Clay. Desculpa, eu sei que você fez todas as pesquisas, mas assim, o quarterback tinha medo de jogar onde ele estava. Então, assim, os números deles não são tão bons por conta disso. O cara era tão dominante que a pessoa olhava e falava, não, ali eu não vou lançar, vou lançar para outro canto. Claro, lançava lá, permitia recepções, tal, não sei o quê, mas o domínio dele foi tão grande nesse sentido. Ele era, para você ter uma comparação que você vai entender melhor, que nem o Barry Bonds, que as pessoas tinham medo de lançar para ele e dava o intentional walk. É nesse mesmo sentido. Para mim, por isso, ele merece... Logo de primeira, só esse ponto que eu queria falar. Aí eu abro para os nossos colegas aí, porque a gente discute outros nomes.
Não, mas eu sabia que viria esse tipo de argumento, beleza? Mas um cara que eu usei para comparação também, para tentar falar, porque eu acho que não, o Richard Sherman teve lá seus 2-3 anos, que era a mesma coisa. Todo mundo com medo de lançar para onde estava o Sherman. O problema é que a defesa do Seahawks era muito melhor.
Exatamente. Aí é diferente por conta disso. Porque a Legion of Boom ali era completamente diferente. O Reeves praticamente era ele o quê? Cromartie. Cromartie já no final de carreira. Então, o Reeves, teoricamente, ele intimidava a esse ponto. Das pessoas, até Tom Brady ficava com medo de lançar. Então, assim, era um alvo que sempre... O tanto que os jogos, né, do contra o Patriots não foi nenhum... É uma surpresa quando ele ficou livre e o Bill Belichick chegou e falou, pelo amor de Deus, vem pra cá jogar pra gente, entendeu? Então, eu entendo o que você tá dizendo, mas para mim, ele tá numa categoria só ele, entendeu? Ele merece logo de prima mesmo.
Deveria pesar no voto da pessoa se tá primeiro ano no Ballot ou simplesmente ele escolher os melhores jogadores estão no Ballot?
Eu acho que isso pesa. E até esse é um argumento que eu iria para falar de um outro nome. Por isso que eu tô deixando primeiro passar o Revis pra gente chegar no nome.
É que é uma pergunta mesmo. Vocês acham que pesa, sim. Então?
Pesa, eu acho. Eu acho que, assim, o cara é first ballot, você tem que ver a dimensão dele na posição e coisas do tipo. Exato. Você entendeu? Por isso que, provavelmente, o Zach Thomas ainda não entrou, né? A gente vai falar dele. E por isso que eu acho... E por isso que eu acho que o Joe Thomas não deve entrar de first ballot.
Esse é o que eu discordo demais. Para mim, então, esse cara tem que entrar.
É. Não, então, mas é o que a gente está falando, é no mesmo sentido. Ele foi o melhor tackle da geração, mas ele foi o melhor da história. Aí entra naquelas coisas que você não gosta de falar. E aí você vai pegar os outros tackles que já entraram, se você for comparar, você fala, pô, ele não merece ser um first ballot. Ele é um Hall of Famer, mas não um first ballot. Eu acho que é por aí. Mas o Revis, para mim, não tem o que falar. O cara foi dominante. É, os números podem não mostrar isso, mas a gente pode usar número tanto para argumentar um fato positivamente ou negativamente. Então, eu não gosto de usar estatística para definir se o cara era ou não é. Para mim, a dominância que ele teve em campo, isso já diz tudo a respeito dele.
Tá, então só para acrescentar também mais nesse ponto, Luquiba, não foi só... Eu falei dos números, obviamente, para comparar com um dos outros, mas eu também quero frisar isso que eu levantei da questão dos Jets. Ele foi muito dominante por um período de tempo, acho que menor que os outros que são first ballot, entendeu? Se você pegar para comparar.
Ele ficou cinco anos.
Ele envelheceu dominante. Mal, é isso que eu queria dizer.
Sim, ele ficou 5 anos dominante no Jets. Aí ele teve uma lesão, praticamente não jogou um ano. Aí esse ano ele foi para Tampa, foi um desastre em Tampa. Aí ele voltou para o Patriots. Aí no Patriots ele teve também um outro ano dominante. Aí ele saiu do Patriots, voltou para o Jets. Claro, já não era mais o mesmo cara. Você entendeu? Então o final da carreira dele... Com certeza, mas os 5 primeiros anos da carreira dele, ele teve o quê? 10 anos de carreira, 11 anos de carreira. Os 5 primeiros anos da carreira dele, o cara foi dominante ao
ponto. Não, é absurdo, de... realmente.
Para
é
mim,
absurdo,
já merece o primeiro ballot dele.
Se o Hall da Fama aceitasse um voto assim, do cara que ouviu falar muitas vezes, é o meu voto. É, o Darrell Reeves é um cara que eu votaria, porque quando você mandou a lista para a gente dar uma olhada nos nomes. Eu até separei aqui os meus nomes de caras que eu nunca prestei muita atenção no jogo assim para marcar quem são os caras bons e o que eles fazem exatamente. Eu nem sei as posições aqui dos caras. Mas o Darrell Reeves, eu ouvia falar tanto desse cara o jogo inteiro quando ele passava, que eu falei, pô, esse cara eu colocaria. Tanto é que eu coloquei aqui o Darrell Reeves, o Red Wayne, o Devin Hester, o DeMarcus Ware, o Zach Thomas e o Dwight Freeney. Seriam as minhas escolhas... Só porque o quanto que eu ouvi falar desses caras durante jogos ou durante reportagens ou em matérias de televisão, em leituras de internet e tudo mais. Então, eu acho que assim, se valesse um voto do cara que ouviu falar muito, eu votaria no Reeves.
É engraçado, porque assim, eu não quero falar do Freeney, porque senão vai falar que eu tô desprezando o Reeves em favor de um clubismo em cima do Freeney. É, por isso que eu nem quero falar. Ele é uma contradição para mim. Comparado aos outros jogadores também, que são first ballot da posição, ele não tem os mesmos números, mas ele envelheceu bem, ele foi relevante por muito tempo, e ele deu uma reviravolta, muitas vezes, na posição com o spin move, né? Então, assim, mas eu não quero falar dele, senão eu vou falar que é clubismo meu e que eu estou macetando só o Reeves. Eric, fala aí, fala da galera aí, vai.
Não, cara, a minha lista seria igual do mestre Fernandão. E eu coloquei no grupo aquele dia, o Zach Thomas tem números praticamente iguais ao Urlacher e só não tá lá por algum motivo que eu não sei qual é. É simplesmente isso, tá na hora de ele entrar.
Eu gosto do ponto que o Henriqueta colocou, né? Que ele teve na mesma época do... Ray Lewis, do Urlacher, de um monte de gente que era muito absurda. Só que realmente, depois que foi buscar os números, é muito parecido. Você pega, eu até anotei. O Urlacher tem 8 Pro Bowls e 4 vezes First Team All Pro. O Thomas foi 7 vezes Pro Bowl e 5 vezes First Team All Pro. Então, assim, são números muito parecidos. E é um cara que era muito, muito legal de ver jogar, né?
Então, Eu posso te dizer uma coisa, que a primeira jersey que eu comprei de um jogador da NFL foi a do Thomas. Uma laranjinha do Dolphins do Thomas. Então, assim, eu também gosto bastante dele, né? Para mim, ele tá na minha lista que entra. Posso até falar minha lista. É o Ravis, o Joe Thomas, apesar de eu achar que ele não deveria entrar, mas eu acho que ele vai entrar. O Zach Thomas, o Freeney. Aí eu coloquei o Torrey Holt e eu coloquei o Ron Barber. Para mim, são esses nomes, são os nomes mais aptos, né? O Hester eu não coloco esse ano, porque eu concordo com você, que para mim ele não é nem no Cordarrelle, ele ainda é o maior recebedor, né, retornador. Nesse ponto, eu lembro também jogos que as pessoas tinham medo né, do Panther chutar em campo para um retorno dele, né? Então, eu entendo a grandeza, quebra de barreira e tal, mas eu não acho que deveria ser logo de cara, eu acho que deveria esperar um pouco.
Mas não é pelo ano dele, tá? Não é pelo ano dele, não.
Sim, mas eu acho que não deveria entrar agora, isso que eu tô falando.
Ah, tá.
Deveria esperar mais um pouco. O Jaren Della é a mesma coisa, eu sei que também não é o primeiro ano dele, mas também eu acho que ainda não é a hora dele entrar. O Red Wayne, para mim, também não é hora de entrar. Eu acho que ainda tem que esperar um pouco. Para mim, o Torrey Holt é um cara que já deve entrar agora. Você vai pegar números, mas esse tem mais touchdowns do que o outro, esse tem mais recepção. Não, eu só estou, né, falando no geral. Uhum, eu não gosto de analisar números para falar se o cara é Hall of Famer ou não. Para mim, é o impacto que o cara teve como, né, atleta ali no dia a dia. Por isso que eu digo do Ravis, para mim, ele é um Hall of Famer de primeira entrada. E a minha lista basicamente é essa. O Ron Barber, para mim, de todos o que estão aí, é o cara mais subestimado que tem. Porque é um cara que foi muito regular a carreira inteira dele, né? Muito relevante, mas ele não era a estrela como o Revis foi a estrela, você entendeu? Então as pessoas olhavam e falavam, ah, sabe? Mas é um cara que passava uma segurança tremenda para a secundária, né? do Bucks. Então eu acho que é um cara que merece entrar.
A minha lista é parecida com a tua, Luquiba. Bem parecida com a tua também. Quando eu olhei a lista, para mim, o primeiro era o Ron Barber e o Zach Thomas também. Porque essa discussão do Zach Thomas, eu não sei se foi com o Eric, mas eu já tenho ela há algum tempo. Desde a primeira vez que ele apareceu, assim, sabe? E a gente falou, pô, o cara não entra, como assim? Então, eram dois caras que eu colocaria com certeza. Tem um nome interessante... que durante na minha cabeça eu tinha ele como um Hall da Fama, mas eu também não sei se eu colocaria ele. E aí, na hora de estudar, eu acabei puxando outros dados, e tem uma coincidência também. O Patrick Willis, na minha cabeça eu tenho um cara, puta, esse cara é Hall da Fama, com certeza. Quando eu fui dar uma olhada, a carreira dele, ok, são acho que 8, 9 anos, não lembro agora bem, mas o que me caiu de coincidência com ele era daquela defesa do 49ers que tinha também o Chris Borland, que jogou por um ano. Ele se aposentou naquele mesmo ano que teve aquela saída de jogadores por conta de concussão. Então o Chris Borland teve uma concussão, ele se aposenta logo no ano seguinte, depois da temporada de calor dele. E é nessa leva que o Patrick Willis se aposenta também depois de uma lesão no dedão. Então... é bem curioso, mas é um cara que eu não colocaria tão cedo também em Hall da Fama. Apesar de ter uma produção interessante, mas eu acho que não... Eu não consigo. Eu achava que era um Hall da Fama, mas depois olhando eu falei, puta, não sei se o cara é tão Hall da Fama assim. Talvez seja bem mais pra frente. E... beleza, tô vendo que todo mundo já cansou desse assunto. Mas só mais um ponto, que eu falei que tinha uma coincidência legal. Do Albert Lewis, que eu falei que é o primeiro ano dele na lista dos finalistas, mas e o último ano de elegibilidade. Ele tem um touchdown na carreira só. Primeiro de tudo, a primeira curiosidade, ele foi o cornerback mais alto daquele período de tempo que ele jogou. Muito louco, 6'2". E ele tem um único touchdown na carreira, e esse único touchdown é na última temporada dele, próximo de terminar a temporada regular. Então, assim, muito top. Muito top mesmo. Achei bem legal. Nossa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então tá, antes de eu chamar as apostas, eu quero uma pergunta rápida, porque a gente vai discutir isso nas próximas semanas depois, provavelmente com mais informações que vierem. Aaron Rodgers não quis trocar a camisa no final do jogo contra os Lions. Ele aposenta agora? Ou ele não vai aposentar e foi só uma graçola de Aaron Rodgers? Eric?
Não.
Não aposenta. Deveria aposentar? Não,
quero ver mais propaganda do State Farm com ele. Então, não.
Luquiva, o que você acha?
Não aposenta, não deveria se aposentar. E a graçola foi porque ele deve sair do Packers.
Ah, interessante. E aí, Fernandão?
Não aposenta, não deve aposentar. Eu adoro o Arão Rogério. Achei uma sacanagem de boa parte de ditos analistas da NFL falando do Aaron Rodgers, porque ele errou, porque jogou mal, porque talvez tenha sido meio displicente no jogo contra os Lions, como se ele fosse um vagabundo, assim, como se fosse um cara completamente desprezível, um zero à esquerda da NFL. Nós estamos falando de um cara que há poucas temporadas atrás foi MVP, que entregou o Green Bay Packers na primeira posição de toda a liga, que já foi campeão da NFL. Então, assim, os caras têm que baixar um pouquinho a emoção. Aí eu tô aprendendo isso muito com o Eric, né? De dar uma baixada na emoção. Porque, assim, da mesma forma que os caras destroem um jogador completamente, isso não vale mais, você tem que aposentar, tá uma merda. Se o cara faz, assim, um jogo de 5 passes pra touchdown, vira, assim, o monumento a ser a camisa aposentada em todos os times. Então, assim, calma, calma. O cara também tem seus dias, o cara também tem seus momentos que não... Às vezes o time, eu pelo menos percebo muito o Aaron Rodgers como um cara que precisa de um time que inspire ele a fazer um pouco mais. Quando ele vê que os caras não vão dar muito certo, eu acho que ele também dá uma baixada. É claro, como um líder, ele poderia talvez ser essa inspiração para o resto do time. Mas acho que tem um negócio de troca, né? Então, assim, porra, desceram a mamona no cara como se o cara fosse um inútil completo. Calma, calma.
Ei, imaginem agora, ano que vem, ele no Raiders, ele nas comunidades indígenas lá de Nevada, com ayahuasca. Vai ser lindo, cara. Vai ser lindo.
Eu acho que é outro,
não faz isso.
É outro nome forte que vai lá pro Raiders, viu?
Eu tinha falado do Jets e vocês falaram, acho que foi tudo o que falou Raiders, faz todo sentido, todo sentido.
É, não, pra mim, eu acho que Raiders é mais fácil Tom Brady ir lá pro Raiders do que o Rodgers. Eu acho que pra mim o Rodgers tá com mais cara de um 49ers da vida, um time que já tá bem arrumado, que ele só vai chegar lá e ter um ou dois anos fantásticos pra se aposentar.
Mas se o Brock Purdy ganhar o Super Bowl, não tira ele nem a pau de lá, né?
Ah, não ganha.
Ele tá querendo recuperar. Tá querendo recuperar nos cassinos que ele perdeu com o FTX, né?
Vem por aí.
Isso.
E Fernando, eu acho que o ponto do Aaron Rodgers é justamente esse. Ele não é um líder. Ele deveria ser líder. Ele não é um líder. Mas beleza. Vamos embora.
Mas levou o time muitas vezes, né? Então o cara é bom.
Levou. Calma.
Nem todo mundo pode ser Felipe Clemente.
Nossa.
Isso. Ai, não, ele vai cair na cadeira agora.
O único momento em que o Eric se deixa levar pela emoção é quando ele fala do patrãozinho.
É, chefinho, cara. A beleza dele me encanta tanto que eu não é irresistível.
Ah, beleza. Tem o Game Spread, então. Show me the money! Derek, you better yell! Show me the money! Melhorou, Luquiba.
Olha, escorreu uma lágrima aqui.
Ficou massa. Ficou bem massa.
Ah, galera, eu tô até contando de assistir esse filme de novo.
É verdade. Apostas hoje, sim, na verdade, não vou dar nada especificamente. Eu quero dividir em dois grupos. Vamos falar dos playoffs da NFL, né? Que eu acho que é o mais importante, onde a galera quer apostar. Eu dividi em dois grupos, que é os favoritos, em que você tem que pensar um pouco antes de colocar dinheiro ou buscar alguma coisa que te encaixe melhor no retorno decente. Então, por exemplo, o que eu coloquei nessa caixa de favoritos? 3 jogos. 49ers Seahawks, na minha opinião, eu realmente acho que o 49ers vai ganhar do Seahawks e tá pagando 1,22 o Moneyline. Então tá pagando baixo, mas aí é um pouquinho acima de 1,20. Pense bem, você consegue. E o spread tá 9,5. Então você consegue também, se você quiser. Eu não gosto desse spread de 9,5, me preocupa um pouco. É, mais que um touchdown nesse jogo, não sei se vai ser isso. Então eu não apostaria no spread. Bills e Dolphins. Tá 1,13 pagando pro Bills, então basicamente é 1-1. Aqui busque alguma coisa, se você quiser apostar nesse jogo, busque alguma coisa. O spread tá 12,5. Eu acho que o spread tá interessante ainda, mas eu só vou me divertir. Como eu falei para vocês hoje, eu só quero conseguir poder estar bebendo de novo e encher a cara no domingo e curtir meu time nos playoffs. É, e uma, é engraçado, não tem nenhuma aposta disponível de recebedores do Dolphins ainda nas casas de aposta. O que eu fui buscar? Vai abrir uma hora, mas uma aposta bem interessante seria recepções do Jeff Wilson Jr., porque vai ser o único outlet do Skyler durante o jogo. Então, quantidade de recepções, se tiver um número interessante de 4 ou 5, eu apostaria nisso.
Tem passes completos dele?
Não, aqui não dá pra pedir isso do Skyler, né, cara?
Mas é uma aposta legal. É divertida, pelo menos.
Não dá pra pedir isso do Skyler. E Bengals e Ravens tá menos 7,5 e tá pagando 1,25. Então, o que eu quis colocar nesse grupo? O retorno é bem baixo se você apostar no ganhador. Então, aposte com parcimônia nesse caso. Possibilidades de underdogs. Não estou dizendo que vai acontecer a zebra, mas possibilidades de underdogs. Jaguars e Chargers. Nunca duvide da Flórida, não sei no caso do Dolphins. Nunca duvide da Flórida. O Chargers é favorito por 1,5. E o menino dos cabelos sedosos, nome da Flórida, pode aprontar. Doug Peterson pode aprontar. Então, eu acho que vai ser, talvez seja o melhor jogo dos playoffs. Vai ser um jogo que vai surpreender. Vai ser um jogo muito divertido, na minha
opinião. É o jogo mais aberto.
Porque Chargers também tem uma característica de vez em quando shit in their pants. Então, eu acho que vai ser interessante. Se você botasse, falar assim, quem você acha que ganha? Até acho que é o Chargers, mas tem uma possibilidade interessante do Jaguars ganhar. Bucks e Cowboys. Cowboys é favorito por 2,5. Não aposte contra Tom Brady, não aposte contra Floyd. Principalmente, falando em shit your pants, Cowboys é muito... Tem um histórico muito grande nisso. É o jogo da ESPN de segunda noite, né, da ESPN americana. Então, como eles, e é interessante, né, como eles perderam o jogo, entre aspas, do Bills e do Bengals, tiveram muita audiência durante aquilo, mas eles perderam o jogo. A NFL deu de presente para eles o Cowboys, que é a maior audiência na TV americana, não tem jeito.
E é engraçado porque também foi o primeiro jogo da... Ah, não, mas foi o jogo da... Foi o primeiro Sunday Night, né? Primeiro Sunday Night, foi da NBC, então eu já estava achando que foi o primeiro Monday Night, mas foi o primeiro Sunday Night.
O terceiro jogo, Giants, e depois a gente pode falar dos jogos, Giants e Vikings. Cara, eu não conheço um time com uma defesa tão ruim quanto do Vikings conseguir ir longe nos playoffs. Então, por mais que Justin Jefferson seja maravilhoso, por mais que tenha Danny Dimes do outro lado, o Dable vai ter condições de aproveitar as deficiências da defesa do Vikings. O spread tá 3,5, eu acho uma possibilidade bem interessante de acontecer uma zebrinha aí. É isso.
Como brincamos, o Giants vai dar uma de golfinhos, né? Vai fazer essa gracinha de ganhar do Vikings, depois some. Lukiba, o teu underdog?
Meu underdog é o Seahawks. Tô sendo honesto. Já perderam duas vezes para o 49ers, vai ser um gigante, né, underdog, mas para mim eu acho que a falta de experiência em playoffs, eu acho que é aí que vai dar ruim pro Niners, porque temporada regular é uma coisa, playoffs é outra, e aí eu acho que ali o nosso Mr. Relevant vai dar uma espalhadinha na farofa, e ali eu acho que o Pete Carroll vai conseguir armar um time suficiente para ganhar. Mas falando de underdog em playoffs, para mim, Giants, eu tenho até pesadelos em falar de Giants, então não tem como não falar também de Giants.
Não, mas isso é legal do Seahawks, porque o Pete Carroll já entrou no uma pena que a gente vai jogar contra o 49ers. A gente vai apanhar, o time é muito bem ajeitado, seria legal ele ganhar. Ele já está entrando muito... Muito low profile pro jogo, mas vai ser legal se ganhar.
Desculpa, mas assim, o Seahawks ninguém imaginava que fosse classificar. Já começa por aí. Era o time que começou a temporada, era o candidato até a primeira escolha livre. Aí, de repente, Geno Smith começa a jogar como o Russell Wilson. E o Russell Wilson começa a jogar como o Geno Smith. Aí você vê o Seahawks sendo competente em vários jogos, mesmo perdendo, mas né, sendo competente. E aí chegou na última rodada com poucas chances, mas graças ao nosso querido Lions, conseguiu
chegar aos playoffs.
Sim, e eu acho que isso deu uma moral do tipo, ninguém tá esperando que a gente vai ganhar. Então, cara, vocês estão livres, vão jogar com o que vocês sabem de melhor, porque a pressão toda está em cima do 49ers. E a gente sabe que o Shanahan também adora espalhar farofa. Para quem não lembra, ele era o coordenador ali daquele ataque do Falcons que pipocou contra o Patriots. Então, assim, eu tô vendo realmente, eu vou apostar um dinheiro em cima do Seahawks. Não tô falando isso só por fanfic ou coisa do tipo. Eu vou apostar porque eu acho que para mim tá muito atrativo. É o que o Eric falou. Se por um lado um favorito não é um retorno tão alto assim, do outro lado a zebra é um retorno fantástico.
Perfeito.
Então é onde que eu pretendo pôr dinheiro.
Legal. E foi muito legal isso aí do Twitter do Seahawks fazendo o Hakuna Matata, o Rafik, o Rafik segurando o leãozinho do Lions. Foi maravilhoso. Parabéns para os caras de rede social aí dos times da NFL que estão ficando muito bom. Fernandão, você ia perguntar alguma coisa?
Não, eu só ia falar, né, dos QBs novatos de playoff, né? E o Geno Smith é um deles, né? Apesar de ser um cara já antigão, mas também está fazendo o seu primeiro. Então é um negócio para a gente ficar de olho, que tem muita gente. São sete, né? São sete caras que estão fazendo pela primeira vez playoffs. Lá nos Dolphins do Eric, é o próprio Golfinho que vai fazer.
É o mascote.
O próprio Golfinho que vai ser o quarterback, segundo a arte que colocaram. Todo mundo, mas dos Dolphins colocou o Golfinho, então ele vai estar lá dando uma narigada na bolinha.
Esse Ventura.
Pode ver.
Vai estar o Jim Carrey em campo. Ai, que maravilhoso. Muito bom. Mas são sete mesmo, né? Então é Justin
Herbert. Seis, né?
Seis ou Herbert, sete. Trevor Lawrence, Geno Smith, o Danny Dimes, já foram cinco.
Golfinho.
Então, já foi. Falei Skylar Thompson. É, então tem cinco aqui. Quem mais que eu tô esquecendo? Quem mais? O Brock Purdy.
É o Brock seis. Purdy.
É isso.
São seis. Smith, Gino, Purdy, Herbert, Lawrence, Danny Dimes e o Golfinho.
Ótimo, maravilhoso, é isso. Então, crianças, fechou, apostem com consciência, é isso, por favor. Isso não é um investimento, não. A gente fala show me... exatamente, a gente fala show me the money, faz a brincadeira aqui, mas apostem com consciência. É isso, vamos para a dica para fechar essa paçoca, já tá com uma hora encaralhada. Como não podia ser diferente, a primeira dica já foi dada aqui, mas tornem a assistir, se vocês são pessoas novas que estão chegando e não pegaram a primeira dica, o documentário do Pelé na Netflix, assistam, não tem como a gente não falar desse documentário. E a segunda que eu queria trazer aqui, e vem muito por conta da maldição do Lukiba trazer aqui os Pacers ganhando do Celtics e a aposentadoria do Robert Parrish, na Apple TV Plus, temos uma série documental chamada They Call Me Magic, falando do Magic Johnson. É espetacular. Eu não lembro agora se são cinco ou seis episódios, mas é espetacular. É maravilhosa. Tá lá ele de frente, tá a Jeannie Buss também, tem um monte de gente que eles levam, a Zaya Thomas, passa pela carreira inteira dele, passa pelo caso dele descobrir que é HIV positivo, passa por tudo, tudo. É maravilhoso, maravilhoso. Vale muito a pena assistir. E aí eu queria fazer um paralelo com o que o Eric falou lá do que tinha o Zico e o Dinamite e as torcidas se respeitavam perante aquilo. Isso é totalmente diferente para Celtics e Lakers. E o que é mais engraçado é ver como tem na rixa das duas torcidas também que isso acaba sendo, de certa forma, retratado, né, nessa série, como tem uma questão racial ali também na rixa. É muito, muito interessante. Assistam They Call Me Magic no Apple TV Plus. Queria trazer, então, vamos falar de Magic Johnson, e também, que é espetacular, como disse o Eric, se você não ouviu o podcast, estou dando spoiler, como disse o Eric, foi o que trouxe para ele a alegria ali, ver um cara com aquele sorriso maravilhoso, e muito do sorriso maravilhoso dele é dito também nessa série. Então assistam, eu fiquei encantado, passa por tudo. E o Pelé também, não tem como a gente deixar de falar de um ídolo nosso. É isso. Eric, Fernandão, Lukiba, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e aquele efusivo abraço para cada um de vocês. Para vocês todos, para vocês que nos ouviram até agora também, repito a mesma coisa, foi um prazerzaço estar aqui com vocês. É, voltem na semana que vem. Semana que vem estamos de volta com mais um pouco. E na semana que vem, eu também quero trazer um assunto, já vou deixar aqui, que eu mandei para vocês no Instagram, antes da gente entrar na gravação, que é sobre as andadas da NBA. Temos um detetive de andadas agora lá nos Estados Unidos. Não vou dar o nome nem nada aqui agora, porque a gente vai falar detalhado depois. E eu só não quis puxar esse assunto para essa semana, porque parece que teve uma solução esse cara aparecendo nas redes sociais, mas eu quero esperar mais uma semana da temporada aí para a gente ver se realmente ele afetou ou não. É, mas se vocês não viram ainda o vídeo, acho que não, porque estão com as caras de quem não viram, foram pegos de surpresa, então depois assistam. Mas temos nos Estados Unidos um detetive das andadas, muito legal, muito legal. E realmente está insano na NBA. É isso. Crianças, muito obrigado, beijo grande no coração de todos. É, se despeçam só com um tchauzinho, eu não vou mais ficar esperando que cada um fale alguma coisa. Se alguém quiser falar, pede a palavra, senão a gente só encerra aqui. Beijo. Beijo
a lei, só isso que eu falo.
Pela Florida Beach.
Florida Beach.
Adorei gente, aquele cara tocando grande. Guitarra para fazer o hino. Lindo, lindo. É, achei massa.
Que lindo, aquilo foi horrível, distorcido. Fala, nossa, gente.
Maravilhoso. Maravilhoso.
Beijo grande para vocês. Valeu. Até semana que vem. Falou.